Começa agora o Jornal Democracia no Ar.
Hoje é segunda-feira, 3 de abril de 2017, e essa é a sua Rádio Democracia. Vamos aos destaques desta edição. Setor elétrico na mira dos planos de privatização do governo Temer. Lenin Moreno é o presidente do Equador. Governo acaba com ciência sem fronteiras. Ricardo Berzoini, Brasil vai quebrar em 5 anos? É propaganda mentirosa do governo Temer. Muito bom dia, eu sou Ana Feltrin. Bom dia, Leonardo Aragão.
Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham, também nos assistem pelo Facebook. Um ótimo início de semana a todos. Eu aqui na segunda-feira, não é o meu dia habitual, mas vamos falar aqui das notícias do Brasil, do mundo, mais uma vez, Ana.
Nosso muito bom dia, nosso abraço carinhoso àqueles que nos acompanham pelo nosso Facebook PT na Câmara e pela radiodemocracia.com.br. E você que tem falado ao longo dos dias que nós temos que aumentar a nossa rede, que temos que dizer um fora Temer e fazer de fato um fora Temer, né, Leonardo Aragão? Nós temos que começar primeiro aumentando a nossa rede, tendo a certeza que a internet é uma das armas muito poderosas, não é, Leonardo?
É fundamental compartilharmos os programas como nós, veículos de esquerda, com um viés alternativo, que pense, que dê as notícias do dia a dia, que fale da comunicação com uma forma diferente, uma forma que nossos ouvintes possam acreditar e compartilhar com seus contatos. Sempre compartilhe a Rádio Democracia no Ar.
E fazendo o seguinte, você vai clicar em compartilhar e lá aparece convidar amigos. Vem como o Leonardo vai fazer agora, né? Ele vai fazer para mostrar para a gente, já para convidar os amigos dele. Você clica em compartilhar, aparece convidar amigos. E você convida ao longo da transmissão os seus amigos para assistirem o programa. É a rede cada vez mais forte, essa democratização da comunicação é que vai fazer com que a nossa hashtag de hoje seja cada vez mais forte. E ela é: fora Temer e vota no domingo, porque a Previdência Social, a dita reforma da Previdência, tem que ser votada no domingo mesmo, né, Leonardo Aragão?
Sim, tem que ser votada no domingo, até porque os deputados da base governista tentam sempre na calada da noite passar esse tipo de reforma. Essas reformas agressivas, nós já tivemos outros episódios em que votações são colocadas na surdina, na calada da noite. Então é bom que a população saiba, para que você possa olhar pela televisão, no olho do seu deputado e saber como que ele está votando.
Então, por isso, você aumenta a nossa rede. Não esquece, a internet é uma arma muito poderosa e nós temos que fazer uso dela, fazer bom uso dela. Bom dia a todos os queridos que estão conosco, Gilson, José Santos, Ronaldo Serrão, é isso mesmo, hashtag Fora Temer e a hashtag Vota no Domingo. Bom dia, Ana Paula de Paiva, Márcio Moraes, muito bom dia. Você vai dizendo de onde está nos vendo e nos ouvindo pela página PT na Câmara e nos ouvindo pela radiodemocracia.com.br. Mas não esquece, você clica em compartilhar e convida os seus amigos. E ao longo do dia,
todo já está
convidando,
aqui,
Leonardo?
Já
isso mesmo.
Nos grupos de WhatsApp.
E ao longo do dia, você vai compartilhando também o nosso programa, porque nós precisamos usar dessa arma que é a internet para democratizar a comunicação e conseguir com que a nossa hashtag Fora Temer se torne uma realidade. Então a mobilização, ela é muito importante, né, Léo?
É fundamental, como eu disse na minha primeira fala, vamos nos mobilizar, divulgar para poder combater as reformas, fazer a resistência aos retrocessos desse governo Temer.
Vertinho Veri, bom dia, tá falando conosco direto da Bahia e você continua informando pra gente de onde você está falando e com a hashtag Fora Temer e vota no domingo. E por que vota no domingo? Vota no domingo para que você saiba como seu deputado vai votar a reforma da Previdência, para que ele coloque a carinha dele lá e diga sim ou não e você fique sabendo de que maneira o seu deputado está de fato representando você ou não representando você na Câmara dos Deputados. Clemente Gans Lúcio, melhor dizendo, diretor técnico do DIESE, fala sobre a privatização do setor elétrico. Mais um passo dos planos do governo Temer de privatização de ativos fundamentais para o crescimento do país. Veja só.
Programa que amplia o processo de privatização de vários setores hoje controlados por empresas estatais, transfere para a iniciativa privada ativos que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. No caso do setor elétrico, hoje nós temos como empresas estatais, sejam federais, sejam estaduais, 40% da capacidade de geração de energia elétrica é feita por empresa estatal. A transmissão feita pelas linhas que nós vemos cruzando os campos e as cidades, 65% é feito por empresa estatal. Elas controlam 25% do mercado de distribuição de energia elétrica no país. O programa prevê transferir para iniciativa privada, aparentemente, a controle, seja da produção, seja da transmissão, da energia elétrica. O que é estranho, não tão estranho, porque nos demais países não é assim, é que a nossa privatização tem como resultado que empresas estrangeiras e não empresas nacionais venham a adquirir as nossas empresas de produção de energia elétrica, e as empresas estrangeiras que estão adquirindo as nossas empresas são, entre elas, empresas estatais de outros países. Os chineses, os franceses, os ingleses são empresas estatais, porque nesses países a energia elétrica é controlada por empresas estatais, a energia elétrica é um fator de segurança nacional que os estados não deixam a iniciativa privada controlar. No máximo, elas participam como capital minoritário, mas são as empresas estatais que coordenam, controlam e dirigem a produção e distribuição de energia elétrica. E no Brasil, nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos transferindo para isso, chamar de iniciativa privada, que na verdade significa para o capital estrangeiro, para os estrangeiros, o controle das nossas empresas. E, neste caso, o controle tem sido bem e será assumido em parte por empresas estatais de outros países, predominantemente hoje empresas chinesas que passarão a controlar a energia elétrica.
Aqui, enquanto a matéria ouvia o Clemente Gans Lúcio, né, nós ouvimos, vi aqui o comentário do Carlos Rosa, dizendo que o governo já tem os votos suficientes para aprovar a reforma da Previdência e que, portanto, talvez não fosse necessária a mobilização. Acorda, né? Somos ingênuos. Carlos, eu acredito que ainda é possível, sim, fazermos a mobilização para tentar reverter esse quadro. Um exemplo bom disso é o que aconteceu na votação da terceirização. É fato que ela foi aprovada, mas diziam que a oposição teria 120 votos apenas e conseguiu 180. Nós também conseguimos, por meio da mobilização dos parlamentares, barrar a medida que pretendia fazer cobrança nas matrículas das universidades, nos cursos de pós-graduação. Também por 4 votos eles não conseguiram a aprovação dessa medida, ou seja, a mobilização é importante, sim, para tentarmos barrar. Carlos, realmente eles têm uma maioria no Congresso, você tem razão quando você diz isso, mas a mobilização vai ser importante, sim, para continuarmos pressionando, para o governo não acreditar nesse discurso que a mídia tenta vender para nós, de que a população aprova as medidas do governo que estão sendo colocadas. Eles tentam colocar de um jeito que parece que está todo mundo a favor. Desmerecem as mobilizações de massa contra as reformas, como nós colocamos milhares de pessoas nas ruas na semana passada, na sexta-feira mesmo. Então, acho que a mobilização é importante. E sobre o que diz o Clemente Gans Lúcio, a questão do setor elétrico é mais uma das coisas que justificam por que o golpe foi dado. A gente sempre diz aqui, parece até repetitivo, quando falamos que o golpe não está dado, não foi contra o PT, ou contra o Lula, ou contra a Dilma. O golpe foi dado para isso, para a reforma da Previdência, para a reforma trabalhista, para privatizar o setor elétrico, privatizar setores estratégicos do Estado brasileiro, desmontar o Estado. Portanto, Ana e ouvintes, a mobilização é a única forma que temos, já que numericamente não conseguimos fazer ter uma posição que numericamente consiga vitórias expressivas, pelo menos nas ruas a gente vai tentar reverter essas reformas.
E ao mesmo tempo o golpe também foi dado para acabar com os nossos direitos, e um deles é o programa Ciência Sem Fronteiras, né, Leonardo?
Essa é uma das notícias mais tristes que a gente pode ver, por mais que a gente já saiba dos retrocessos do golpe. O programa Ciência Sem Fronteiras trouxe um capital intelectual, acadêmico, financeiro também enorme ao permitir que estudantes brasileiros que não tinham condições, sequer às vezes estudar aqui no Brasil,
exatamente,
pudessem estudar fora do Brasil. E portanto, esse anúncio também feito no fim de semana, feito
na calada
no momento
da noite,
em que as pessoas não estavam atentas ao noticiário, fazendo outras coisas, é mais uma prova. Quer dizer, o que o governo pretende? Provavelmente abrir espaço para que o capital estrangeiro, inclusive a questão do ensino, que é uma coisa que já é muito forte no Brasil, possa prevalecer. Quer dizer, nossos estudantes, na visão do governo Temer, não têm mais direito de estudar fora do exterior com bolsas pagas pelo governo. Alegam supostamente uma crise financeira, que de fato não é irreal, ela existe. Agora, quando se fala em tirar direitos, em tirar lucros de empresários ou de banqueiros, o governo nunca cogita essa hipótese. Sempre é assim, na reforma trabalhista, tirando direitos dos trabalhadores, direito dos jovens estudar no exterior. É uma vergonha, como diria um outro articulista aí, que nem é do nosso campo, é da direita, mas esse de fato é uma vergonha encerrar o programa Ciência Sem Fronteiras dessa forma, sem sequer discutir com a opinião pública alternativas para superar, para criar novos meios de financiamento do programa, enfim, um verdadeiro absurdo.
Bom dia, Maceió, Sergipe. Bom dia, Miguel, que está falando conosco direto do Ceará. E você continua clicando em compartilhar e convidando cada vez mais os seus amigos para assistirem o programa. Carlos, voltando a responder o seu outro comentário, a mobilização adianta sim e é ela que gera a ação. Ela gera uma ação nos nossos parlamentares. Portanto, você pode acessar também o câmara.leg.br, ligar para o seu parlamentar, escrever para ele e diz para ele o seguinte: se você vota, você não volta, porque 2018 está aí. Mas a hashtag do programa de hoje é Fora Temer e Vota no Domingo, porque nós queremos saber como votam os nossos parlamentares, cada um deles nessa dita reforma da Previdência. Fora Temer e Vota no Domingo. E vai compartilhando o nosso programa. Parlamentares defendem legado de Lula para que Brasil volte a crescer. A reportagem é de Ivana Figueiredo.
Ao participar de mais um encontro do Parlamento do Mercosul, Parlasul, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que vários parlamentares manifestaram preocupação com as decisões tomadas pelo governo sem voto Temer e apostam na volta de Lula em 2018 para que o Brasil volte a crescer e a gerar emprego.
No Mercosul, há um lamento enorme, né? E já perceberam de que esse golpe foi um golpe dado na América Latina, né? Porque o golpe sofrido pelo Brasil abala as estruturas, né? Da democracia, das relações na América Latina. Temos colocado em cada área qual é a situação atual do Brasil, sem que nós tivéssemos alimentado esse debate, mas estão esperando a volta de Lula. Também o governo, né, que chegou para cumprir uma missão de derrocada total, né, da economia brasileira, fechando as empresas brasileiras, promovendo o desemprego. Então, um governo desse não tem mesmo compromisso de fortalecimento com a América Latina, né? Vai botar o Brasil um país de quarta, quinta categoria, né? Eu acho que até a África, que está se levantando, pode passar à frente do Brasil com o que está acontecendo realmente. Então, essa é uma preocupação que não é só nossa, é uma preocupação do debate, das conversas que fizemos lá, políticas com um e com outro.
A mesma preocupação, segundo Benedita, foi manifestada na Conferência Internacional O Empoderamento da Mulher na Política e Suas Tomadas de Decisão, realizada no México.
Eu estive no México. Até eles estão convidando, as mulheres estão convidando a Dilma e a Dilma irá. No México, eles colocaram da preocupação deles com a situação do Brasil, sabe? E que nós tínhamos que resgatar aí o legado de Lula. Eles nos provocam como que está essa situação no Brasil agora. Essas reformas do Brasil... Eu fui entrevistada lá por órgão de lá, não foi por brasileiro. Eles acham que nós estamos reagindo, nós precisamos reagir mais, e eles entendem como nós estamos entendendo. Isso faz parte do pacote, chamado pacote da maldade, pacote da entrega que o governo está se propondo.
O tratamento dado ao Mercosul nos governos do PT e no atual governo, com a suspensão da Venezuela em dezembro do ano passado, pelo não cumprimento de acordos e tratados do protocolo de adesão ao bloco, também foi destacado por Benedita da Silva. De Brasília, Ivana Figueiredo.
Instituições multilaterais como o Mercosul, como outros espaços, são muito importantes. Então, é legal saber, né? O deputado Benedito está presente, acompanhando o parlamento do Mercosul, que, por sinal, é presidido até por um deputado do PT de São Paulo, que é o Arlindo Quinalha. Esses espaços são decisivos para fazer uma mobilização que também saia das fronteiras nacionais e mobilize também a comunidade internacional em torno do que acontece, não só no Brasil, mas na América Latina também. O governo da Argentina, apesar de esse ter sido eleito, não ter sido fruto de um golpe, também vem sendo muito questionado com manifestações de rua contra o governo. Uma greve de professores já dura semanas lá na Argentina. Também temos o exemplo do Peru, que teve dois candidatos de direita, que um deles acabou vencendo, o considerado menos pior. Porém, todos eles tentando implementar programas recessivos, programas de retirada de direitos. Portanto, esses espaços internacionais, às vezes até a gente se pergunta, mas isso aí serve para alguma coisa? Serve, serve sim. O Parlamento do Mercosul é um espaço onde essas forças progressistas podem, inclusive, articular reações semelhantes, reações em conjunto. Nós vamos falar daqui a pouco também sobre a vitória do Equador, uma vitória de um candidato esquerdo, Lenin Moreno. Mas, quer dizer, é decisivo uma integração latino-americana, que Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, as esquerdas do continente estejam unidas e debatendo os principais problemas que são comuns a todos esses países. Portanto, é saudável a participação em instituições como o Parlamento do Mercosul.
Neide Souza, você pode nos ajudar sim. Não precisa comprar um horário nobre na TV e jornais e explicar o golpe. Nós temos esse meio de comunicação, que é a internet e ainda é democrático. Então você pode nos ajudar clicando em compartilhar e convidando seus amigos para que nós consigamos atingir o maior número de pessoas possível. E aí sim fazermos de fato um fora Temer. Quando o nosso deputado Amaury Teixeira diz que não é reforma, é desmonte da Previdência, é verdade, por isso que nós dizemos a chamada reforma da Previdência. Então, nos ajude com a hashtag Vota no Domingo para você saber como é que vota o seu deputado nessa chamada reforma da Previdência, que na verdade, como diz o deputado Amaury Teixeira, que nos ouve direto lá da Bahia, um grande abraço para o senhor, é um desmonte. E a comissão quer ouvir ministro das Comunicações sobre plano de demissões nos Correios. O deputado Angelim afirma que a situação é muito grave.
A SET repassou quase 4 bilhões de reservas financeiras para a União, além do lucro já repassado. Devolveu mais de 2 bilhões para o Banco do Brasil numa operação muito estranha relacionada com o Banco Postal. Gastou em torno de 300 milhões, mais os altos salários na criação de uma subsidiária, a Correios Par. Gastou outros 300 milhões de patrocínios da Olimpíada do Rio de Janeiro, dentre outras operações que dão a entender que estamos, a exemplo do que vinha acontecendo com os bancos públicos, diante de uma operação de desmonte de uma empresa de mais de 350 anos.
Acesse e curta nossa fanpage no Facebook, Rádio Democracia.
Bom dia a você que está chegando agora, acompanhando o nosso Jornal Democracia no ar pelo Facebook do PT na Câmara. Vocês ouviram aí as nossas redes, sigam, divulguem, compartilhem. Vendo aqui alguns comentários, a Maria Aparecida Coimbra Peixoto diz assim, não é reforma, é desmonte. É verdade, Maria, você tem razão. O Alfredo Alencastro diz assim, temos que defender um parlamento qualificado, 2/3 parlamentares de esquerda. Só com a União das Esquerdas seremos êxito para reverter a retirada de direitos. Alfredo, você está certo. Porque muitas vezes a gente fala do parlamento, a gente sabe que realmente ele não nos representa, em grande parte dos deputados de hoje, dessa legislatura, não nos representam. Mas o parlamento, o legislativo, é importante sim. Talvez, se tivéssemos conseguido eleger mais deputados, e é na linha do Alfredo, que o Alfredo está dizendo, concordando com ele, nós talvez não teríamos sofrido esse processo de golpe, de retirada de direitos. Então é sim importante elegermos base aliada, deputados comprometidos com o programa que a gente defende, não somente a candidatura majoritária. Essa questão dos Correios aí, que foi vocês puderam ouvir agora, é mais um exemplo do desmonte que a gente vem falando aqui sistematicamente todos os dias no Democracia no Ar. Os Correios, isso vale até para você usar como argumento quando quiser conversar com alguém da sua família, amigos. Os Correios, por exemplo, você pode pensar assim, ah, mas para que serve o Correio? Correio não faz, não é gasto. Não, Correio é um serviço estratégico. Pois, afinal de contas, nós estamos falando do serviço de entregas, de informações também, muitas vezes, que são passadas de um canto a outro do país. Portanto, é algo que não pode ficar nas mãos da iniciativa privada. É algo que, imagina se uma empresa, por exemplo, assume, privatiza os Correios, eles estão desmontando, fechando agências para poder vender, e uma empresa privada assume o serviço dos Correios, tendo acesso a todos os nossos bens que mandamos para um parente, para um amigo, presentes, cartas. Muita gente não usa a internet ainda. Em alguns lugares do Brasil, as pessoas ainda mandam. Eu, por exemplo, tenho parentes que moram no interior de alguns estados do Brasil e que às vezes usam carta para se comunicar com outras pessoas. Portanto, é fundamental também a questão dos Correios estarmos atentos a isso.
E olha só, a votação da reforma da Previdência tem que ser no domingo, para que cada brasileiro saiba como votou o seu parlamentar. A afirmação é do líder da bancada petista, Carlos Aratini. Não esquece que a hashtag é Fora Temer e Vota no Domingo.
Em nome da bancada do PT, propor que nós sejamos transparentes nas votações. Quero dizer que, do nosso ponto de vista, o projeto da Previdência, a chamada reforma, que na verdade é um desmonte, ela não pode ser votada num dia de semana. Não pode ser votada começando a sessão às 6 horas da tarde para terminar a votação às 5 da madrugada. O projeto da Previdência é um projeto fundamental para todos os brasileiros, os jovens, os velhos, todos. E esse projeto merece ser votado com total transparência. Por isso, nós propomos a essa casa que o projeto da Previdência seja votado num domingo, começando às 10 horas da manhã e indo até a noite. Vamos votar num domingo, para que todos saibam os argumentos a favor, os argumentos contra e o voto de cada deputado. O deputado, o ex-deputado Eduardo Cunha, quando presidiu essa casa, ele fez a votação do impeachment num domingo, porque ele queria que o Brasil inteiro acompanhasse. E eu acho justo que toda a nação brasileira acompanhe o projeto da Previdência. Saiba exatamente os argumentos daqueles que defendem acabar com a Previdência Social no Brasil e daqueles que defendem manter a Previdência e, inclusive, melhorar a Previdência.
E o novo meio de defesa do legado de Lula e Dilma já está disponível para a população. Saiba mais na reportagem de Carlos Mota.
Programas como Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida mudaram a vida de milhões de pessoas, mas vêm sendo ameaçadas pela gestão Temer. Em defesa do legado dos governos Lula e Dilma, a bancada do PT no Senado lançou, nesta quinta-feira, o informativo Argumento. Ele será semanal e vai reunir dados sobre os avanços econômicos e sociais no país, desde o primeiro governo Lula. O objetivo é defender o legado do Partido dos Trabalhadores e denunciar o desmonte promovido pela gestão Temer. A primeira edição do informativo Argumento fala sobre o Bolsa Família, que retirou 36 milhões de pessoas da extrema pobreza. Para a ex-ministra Tereza Campelo, o governo Temer tem mentido sobre as reformas necessárias para que o programa seja mantido.
Está acontecendo uma coisa muito séria nesse país. Estão dizendo que precisam fazer a reforma da Previdência, porque senão o Bolsa Família vai acabar. Precisam fazer a reforma da Previdência para ter recursos para investir em outras áreas. Não é verdade. Não podemos jogar um direito contra o outro. Não podemos jogar o trabalhador contra o pobre, porque no Brasil o pobre também é trabalhador.
O informativo foi lançado na liderança do PT no Senado durante encontro com representantes de movimentos sociais. Na reunião, a líder da bancada, Gleisi Hoffmann, do Paraná, apresentou como será a atuação de senadores e senadoras do partido pelos próximos 2 anos. Entre as ações previstas da liderança do PT está denunciar o desmonte do Estado e apontar caminhos para o futuro do país. De Brasília, Carlos Mota.
Notícias Internacionais com Leonardo Aragão.
Hoje, uma notícia que nos felicitou, deixou todos felizes, nós da esquerda, que o candidato Lenin Moreno é o novo presidente do Equador, eleito praticamente com toda a totalidade das urnas. Vou aqui pegando os dados, 96% das urnas apuradas. O Lenin Moreno, 64 anos, tem 51,12% dos votos contra 48,88% do candidato da oposição, que era um conservador, Guillermo Lasso. A vitória do Lenin Moreno significa muito para nós da esquerda na América Latina. Primeiro porque dá continuidade a um dos governos que mais avançaram na questão programática, na questão de reformas estruturais no continente, que foi o governo de Rafael Correa, no Equador, que agora elegeu o seu sucessor. Então esse é um ponto emblemático. No momento em que diversos países tiveram governos de direita eleitos, como é o caso do Peru, da Argentina, e em outros casos que tiveram golpes de Estado, como no Brasil, no Paraguai, que o atual presidente foi eleito, mas foi eleito após um golpe de Estado que destituiu Fernando Lugo e que colocou um aliado, um homem conservador, e ele deu sequência a esse legado. O caso de Honduras, pegando um país da América Central, então representa muito para nós. Segundo lugar, porque é emblemático ver um candidato de uma minoria vencer a eleição. Nós não podemos esquecer que Lenin Moreno é cadeirante. Nós temos um cadeirante, uma pessoa com um portador de deficiência no cargo máximo de uma nação do continente, também significa muito. Nós falamos sempre das minorias que são oprimidas historicamente no continente, é o caso das mulheres que não são minoria, mas são fruto de opressão por parte dos homens, o machismo é muito forte, a questão dos negros e negras também é algo os negros praticamente não acessam espaços centrais de decisão da política, o mesmo vale para os cadeirantes. Então Lenin Moreno conseguir essa vitória é também importante por esse aspecto de representatividade das minorias. E também, em terceiro lugar, tem uma questão de mostrar para nós, o Brasil, que é possível abrir um novo ciclo de políticas progressistas no continente, de um programa que seja atualizado, de um programa que faça a defesa dos trabalhadores e que apresente formas novas de fazer política, de expressão. E então, é até lição para nós, que a gente sempre fala isso. Nós precisamos, além de pensarmos em elegermos um candidato nosso aqui no Brasil, por exemplo, é atualizar o programa. E Lenin Moreno fez isso, de certa forma. O Lenin Moreno, durante toda a sua campanha, claro, defendeu o legado de Rafael Correa, mas buscou também trazer, evoluir o programa, avançar em questões estratégicas do país. E é isso que precisamos fazer aqui também. Só uma ponderação que também mostra um roteiro que a direita no continente vem seguindo.
E aí eu só quero dentro dessa linha do comentário que você vai fazer. Uhum. O Evandro Ferreira Passos diz assim: a vitória de Lenin está sendo contestada, todo o apoio à soberania do voto no Equador.
Era isso que eu iria dizer. O roteiro que a direita latino-americana vem seguindo é uma cartilha que é padrão. O que o candidato da oposição vem fazendo é o mesmo que a Aécio Neves fez aqui no Brasil. Logo que Dilma venceu as eleições, o PSDB veio com aquela história de que a eleição foi fraudada, pedindo auditoria nas urnas eletrônicas. Quer dizer, eleição só vale quando eles ganham. Quando eles perdem, não vale. Esse é o conceito de democracia dessa turma. E o que eles estão fazendo lá é isso, contestando o resultado, o candidato Lasso dizendo que o povo tem que ir para a rua para pressionar, porque eles não vão aceitar fraudes, o voto tem que ser respeitado. E com isso eles querem criar um ambiente de desestabilização. E eles viram que no Brasil deu certo, de certa forma, porque 2 anos depois consumaram um golpe. Então vão tentar usar essa mesma fórmula contra Lenin Moreno. Mas para nós é muito expressivo. Nós ainda temos o progressismo, as políticas de esquerda, a esquerda vive. A esquerda ainda tem o governo do Uruguai, a esquerda ainda tem o governo do Chile, também uma coligação de esquerda, a Michelle Bachelet. E temos agora também continuidade no Equador, ou seja, a esquerda vive, a esquerda não está morta como querem nos fazer pensar, Ana.
É verdade. E Ana Pombo diz assim: não desisto da resistência, mas acho que esses golpistas já estão com tudo pronto. É um plano amplo de entrega do país em troca de enriquecimento próprio e todos estão comprometidos e não vão recuar. Vão recuar sim, porque nós somos mais fortes e estamos provando isso a cada dia, né, Leonardo?
Sim, sem dúvida. Aliás, a Ana Pombo sempre prestigiando o nosso jornal. Façam como a Ana também. Sigam, nos acompanhando todos os dias. A Ana sempre deixa sua mensagem aqui. Valeu, Ana, mais uma vez pela audiência. É sim, nós temos que fazer uma resistência. Por isso que conecta com o que eu disse lá atrás, no áudio com a deputada Benedita, esses espaços institucionais.
Exatamente.
Porque permite criar uma resistência mais ampla do que apenas o Brasil. Temos 3 governos progressistas, um governo que acaba de ser eleito, com um cadeirante, um simbolismo enorme. Portanto, é possível sim construir essa resistência, Ana.
E vamos lá. O subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, critica a proposta para estados e municípios mudarem regimes de previdência dos servidores. Confira o que ele disse.
Fomos surpreendidos pelo presidente Michel Temer dizendo que os estados e municípios ficariam de fora. Agora, querem fazer uma reforma para o servidor federal extensiva aos estaduais sem com ele discutir. Porque se quer colocar 6 meses de carência para que os estados promovam a sua reforma, obviamente que é para dar o conforto aos governadores, que é para dar o conforto às assembleias legislativas, para nada fazer e se aplica o que está na Constituição Federal para os servidores federais. Ora, é preciso ficar claro que aqui não tem bobo, tem muito esperto, mas bobo não tem e nós não vamos cair nessa farrela.
Roberto Verragem, que está sempre ligado conosco, um abraço grande. Silvia Marques diz assim: nós somos muito pacíficos, então vamos fazer uma revolução através da internet, né, Leonardo?
Sim, exatamente. E tem também a mensagem do Kleber Soares, falando que parabéns pelo programa, abraço, Leonardo, obrigado, Kleber, outro para ti. Vamos divulgar ao máximo este e todos os espaços de mídia democráticos em contraposição à mídia monopolizada pela Globo. É isso mesmo, Kleber. Importantíssimo divulgarmos esse espaço, esse Jornal da Democracia no ar e outros também. Há outros veículos, assim como nós aqui, que também estão fazendo uma comunicação séria, uma comunicação que, sim, temos um lado, isso fica muito claro, ninguém aqui está dizendo que não temos. No entanto, que queremos, defendemos uma perspectiva crítica a respeito dos assuntos que tanto fazem parte do nosso dia a dia. Aqui o Edmar, também só da direita, quer copiar o golpe do Brasil, concordo contigo, Edmar. O Mário Antônio Soares, os golpistas querem passar o trator para cumprir os acordos, sim. Inclusive contestando quando perde a eleição, como é o caso do Equador, dizendo que foi fraude, aqui também fizeram a mesma coisa.
Então não esquece que a nossa hashtag é Fora Temer e vota no domingo. Hashtag Fora Temer e vota no domingo. E você que está chegando agora está nos acompanhando no jornal Democracia no Ar, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 8h30 da manhã. No Facebook, na página é PT na Câmara ou pela radiodemocracia.com.br. Continue enviando pra gente de onde você está nos vendo ou nos ouvindo. Hoje os coraçõezinhos estão poucos, pelo que eu tô vendo aqui na tela, hein, Leonardo? Vamos pedir pras pessoas mais um pouco de coraçãozinho, não é verdade?
Agora, sempre quando você fala que já apareceu um ali.
Já apareceu pessoal, um? Vamos ver se vai... Olha lá, agora sim, começou a aparecer mais. Mas vamos lá, o líder do PSOL, o deputado Glauber Braga, afirma que vamos continuar defendendo a educação pública.
Nas últimas semanas foi publicizada uma entrevista, uma reunião da secretária executiva do Ministério da Educação, onde ela, entre outras coisas, dialogando com um representante da educação, diz: ah, mas não tem jeito não, nós vamos fazer. Dando a entender que trabalharia pela cobrança de mensalidade na educação pública brasileira. Primeiro vota-se a terceirização total e restrita, que atinge professores e profissionais de educação. Agora vota-se uma PEC para flexibilizar o princípio de que a educação pública necessariamente tem que ser gratuita, com a fala da secretária executiva do Ministério da Educação, que dá a entender que a graduação pode passar por cobrança? E onde é que a gente vai parar? Primeiro é a vírgula da pós-graduação. Depois é a vírgula na Constituição da graduação. Depois é a vírgula na Constituição do ensino médio. Aí depois é a vírgula da educação básica.
Acompanhe a reportagem especial do Democracia no Ar.
Bom dia, ministro Ricardo Bersoini. Seja bem-vindo ao Democracia no Ar.
Bom dia, Ana. Tudo bem?
Tudo bem, o senhor. Ministro Ricardo Bersoini, a propaganda desse governo golpista de Temer diz que o Brasil vai quebrar se não acontecer a reforma da Previdência em 5 anos.
É mais uma vez a tática do terrorismo para tentar fazer aprovar uma reforma que ela é absolutamente contrária ao interesse dos trabalhadores, mas também ao interesse da economia nacional. O governo Temer cria uma ideia de que a Previdência é só uma questão de despesa, quando, na verdade, o pagamento dos benefícios previdenciários cria também toda uma capilaridade para os recursos do Tesouro, da Previdência, para alimentar a economia dos pequenos municípios, inclusive a economia das grandes empresas, que acabam tendo aí um mercado interno significativo graças aos mais de 450 bilhões de reais que a Previdência aporta todos os anos, na atividade econômica nacional. Então é importante que nós tenhamos a consciência de que a Previdência não é só uma questão de despesa e que é importante discutir parâmetros e regras para aposentar, mas fundamental, tão fundamental ou até mais fundamental do que isso, seria a discussão de como financiar, como garantir financiamento para essa atividade. E é possível, a bancada do PT já demonstrou isso através de projetos que infelizmente não foram votados, mas que são fundamentais para financiar toda a seguridade social, não apenas a Previdência, mas a saúde e assistência que fazem parte da seguridade social.
Ministro Ricardo Bersoini, um outro assunto que nós gostaríamos de abordar com o senhor nesta segunda-feira é o encerramento do programa Ciência Sem Fronteira.
Essa é mais uma vergonha para este governo que, além de não ter voto, não tem nenhuma sintonia com as aspirações do povo brasileiro e as necessidades do país. O Ciência Sem Fronteira cumpre 2 propósitos extraordinários. Um deles é permitir que estudantes devidamente selecionados, de acordo com o interesse nacional e o interesse social, possam fazer cursos no exterior, cumprindo regras objetivas e dentro de uma estratégia de melhorar a qualidade da mão de obra brasileira, não só a mão de obra, mas os cérebros brasileiros, que vão ter contato com novas tecnologias, com novas formas de organizar as sociedades e trazer essa experiência para o Brasil de volta num programa que já demonstrou seu êxito nos anos em que funcionou. É um programa que tem, de um lado, essa possibilidade social de pessoas de baixa renda, ou mesmo da classe média, que não teriam recursos para estudar no exterior, terem esse contato, e de outro lado, melhorar a condição de aproveitamento desse conhecimento pela indústria, pelo setor de serviços, pela universidade, de modo a alinhar o conhecimento do Brasil com várias outras realidades do mundo, principalmente aquelas de maior desenvolvimento, países como Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos, Canadá, que têm centros de excelência e que a presença de estudantes brasileiros dentro do Ciências Sem Fronteiras significa agregar valor à sociedade brasileira.
Tá certo, ministro. Obrigada pela entrevista.